pecado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Asfalto, iluminação, poda de árvores, conservação de praças, parques, escolas, creches, segurança e principalmente a educação.
Eu sou Toninho Paiva, meu número é 22611. Conto com você.
Sou o vereador Isaac Félix. A minha prioridade é cuidar de pessoas. Vote 22678.
Vereadores Bruno Covas Prefeito, 45.
News. Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler e tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
Quinta-feira é dia de Copa do Brasil na Jovem Pan. O Palmeiras entra em campo contra o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da competição.
É isso aí, apita o árbitro, está valendo.
A bola rola a partir das 7 da noite com transmissão de Fausto Favara. Você se liga no Futebol da Pan pelo YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix.
40. Você ouviu? Nós já ganhamos da mentira na cidade de São Paulo. E vamos ganhar de novo. Aqui tem palavra.
Debate da Band, outubro de 2018.
É sinceridade que você não tem. É claro que não tem, João. Olha pra cara de todo mundo. Você parece todo montado, quadradinho.
Quando eu fui candidato a governador em 2018, eu tive muito mais voto na cidade de São Paulo do que o Dória. Eu avisei e o paulistano ouviu. Você se lembra?
Tudo mudou, São Paulo tem que mudar.
Márcio França, prefeito.
Comunicação, aqui tem palavra.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é
quinta-feira, 29 de outubro de 2020, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Nicole Fusco e seguimos juntos até as 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Rosa Weber suspende decisão do CONAMA que revogou proteção de manguezais e restingas. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro Ricardo Salles, derrubou em setembro resoluções que restringiam o desmatamento. Rodrigo Maia diz que presidente do Banco Central negou o vazamento da conversa privada. O presidente da Câmara voltou atrás e afirmou confiar em Roberto Campos Neto após o acusar de divulgar diálogo entre os dois. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais indicam que o Pantanal tem o pior outubro da história. O recorde foi batido há 3 dias do fim do mês, com 2.825 pontos de incêndio. Ataque à faca deixa 3 mortos em Nice, no sul da França. O prefeito da cidade informou que o suspeito foi preso após ser baleado e classificou o caso como terrorismo. 3 em 4 brasileiros que vivem nos Estados Unidos votam no candidato democrata Joe Biden. Levantamento foi feito pela pesquisa que apontou a vitória de Donald Trump em 2016. Agora são 4 horas e 6 minutos. Nós começamos o jornal falando do atrito envolvendo Ricardo Salles e Rodrigo Maia. Ontem, uma publicação na conta da rede social do ministro do Meio Ambiente chamou o presidente da Câmara de nhonho, em referência ao personagem do seriado Chaves. Nesta manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão se pronunciou sobre o caso. Quem traz os detalhes é o nosso repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, comentou na manhã de hoje o novo episódio envolvendo aí publicações no Twitter do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Às 10 horas da noite de ontem, a conta do ministro respondeu a uma publicação feita pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, no último sábado. Nela, o parlamentar afirmava que, não satisfeito em destruir o meio ambiente, Salles estava agora trabalhando para destruir o governo, por ter chamado o colega da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, de Maria Fofoca. Em resposta, o ministro chamou o deputado de nhonho, em referência ao personagem do seriado Chaves. Na manhã de hoje, no entanto, Salles afirmou que alguém tinha utilizado o Twitter dele indevidamente para publicar um comentário sobre o presidente da Câmara, com quem diz ter mantido uma relação cordial. Em seguida, a conta dele foi apagada da rede social. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles enviou uma mensagem diretamente ao presidente da Câmara para esclarecer o episódio. A pasta não informou, no entanto, se a PF será acionada para investigar a suposta invasão da conta do ministro. Na avaliação do vice-presidente, trata-se de uma questão pessoal que não interfere na relação de Maia com o governo federal.
Não cabe a mim avaliar isso aí, né? Eu cansei de falar, o ministro Salles faz parte aqui do executivo, é ministro do governo, então isso é uma questão... Eu acho que está mais para o lado pessoal e que os dois têm que se acertar. O presidente da Câmara tem uma boa relação com o restante do governo aí, né? Terça-feira à noite ele estava sentado junto com a gente ali no workshop do Gripen, né? Sem problema nenhum, né? Então, vamos aguardar.
Bom, gente, o vice-presidente também comentou na manhã de hoje aquele decreto do presidente Jair Bolsonaro que abria a possibilidade de inclusão de unidades básicas de saúde no programa de parcerias de investimentos. Para Mourão, houve muito barulho por nada, já que o texto apenas autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos para avaliar a inclusão ou não dos postos no programa de desestatização do governo federal. Como ele explicou, o estudo poderia concluir, inclusive, que a proposta de privatizar aí as UBSs era inviável. Vamos ouvir um trechinho do que disse o vice-presidente sobre essa questão.
Então, a única coisa que eu tomei conhecimento é que era para fazer um estudo. Né? E estudo, vocês sabem, o estudo pode concluir que a proposta é viável, como também podia concluir que a proposta era inviável. Né? Então, eu acho que houve muito barulho também por nada nisso aí.
Bom, o decreto que possibilitava aí os estudos sobre a concessão das UBSs vigorou por pouco mais de 24 horas e foi revogado pelo presidente após repercussão negativa. Pelas redes sociais, Bolsonaro negou a tentativa de privatização do Sistema Único de Saúde. Ele explicou que a ideia era promover parcerias com a iniciativa privada para concluir obras de 4 mil UBSs e 168 unidades de pronto atendimento que estão inacabadas aí em todo o país. Com isso, segundo o presidente, o governo esperava garantir aos usuários do SUS buscar a rede privada com despesas pagas pela União.
Donato, direto de Brasília pra gente. Insanidade o governo privatizar o SUS e a proposta jamais esteve em análise. O titular da economia explica que um decreto, depois revogado por Jair Bolsonaro, previa a reforma de 4 mil unidades de saúde. Ao participar de audiência na Câmara nesta quinta-feira, ele destacou que a iniciativa partiu de uma funcionária de carreira. Paulo Guedes, o decreto saiu da área que cuida do programa de parcerias de investimentos do governo.
Aparentemente, tinha mais de 4 mil unidades básicas de saúde que iniciaram a construção e não estavam conseguindo terminar por falta de recursos. E fui tomar conhecimento, é realmente uma decisão lá de trás, que aparentemente, por isso que eu garanto que jamais teve sob análise falar em privatizar a SUS. Seria uma insanidade falar disso. Aparentemente, a minha secretária especial foi tentar estender a mão para ajudar a saúde e já cortaram a mão dela em 3 minutos. Já virou logo um... Tentou privatizar o SUS. Já cortaram a mão da secretária. É por isso que eu não me aventuro muito em assuntos assim.
Na audiência com os parlamentares, Paulo Guedes chamou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de animador de auditório. Sem citar o nome do ex-colega de governo, o titular da economia rebateu a acusação de que teria menosprezado a pandemia.
E aí vem o ministro da Saúde e diz, eu acho que ele não deu muita importância à crise. Quer dizer, é um animador de televisão. É um animador de televisão, um inconsequente de falar algo como isso. Quer dizer, nós trabalhando de manhã, de tarde e de noite para aliviar a crise. E aí eu entendi a diferença de capacidade logística.
Paulo Guedes elogiou Nelson Teich e Eduardo Pazuello, sucessores de Luiz Henrique Mandetta. O ministro da Economia voltou a destacar que o Brasil terá grandes desafios em caso de uma segunda onda do coronavírus.
Nós temos esse fôlego para seguir até o fim do ano, como calibramos. Dali para frente é um ponto de interrogação. Se não trabalharmos as reformas, teremos de novo um enorme desafio ano que vem se voltar uma segunda onda. Se vier uma segunda onda, o que eu tenho dito é o seguinte: acredite na democracia brasileira.
O ministro Paulo Guedes reitera que a economia brasileira está se recuperando rapidamente e cita a criação de empregos. Sobre a reforma administrativa, ele reconhece que não há timing político, por enquanto, para as mudanças. E a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu a decisão do CONAMA que revogava a proteção de manguezais e restingas. Lembrando que esse conselho é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sobre isso, quem tem mais informações para a gente é a repórter Luciana Verdolin, que traz essas informações direto de Brasília. Boa tarde para você. Não foi um bom dia para o ministro Ricardo Salles, não é mesmo?
Não foi um bom dia. Mas para você, boa tarde, Nicole, boa tarde também para quem está acompanhando a gente. O ministro Ricardo Salles está novamente envolvido aí em polêmica por utilização de rede social, está brigando com aliados, apesar aí, a última briga foi com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e hoje teve aí uma derrota lá no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão da ministra Rosa Weber de revogar, né, de suspender a revogação aí da proteção ambiental nas áreas de restinga e também manguezais, isso vale até que o plenário do Supremo Tribunal Federal se reúna e discuta o assunto, porque essa medida é extremamente polêmica desde que ela foi anunciada em setembro. O que aconteceu? O CONAMA que é um órgão, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, é uma instituição, é um conselho que cuida exatamente dessas questões ambientais. Em setembro, houve essa revogação da proibição de exploração nessas áreas alagadas, principalmente ali dos manguezais, a restinga que faz parte ali do litoral brasileiro. E desde então já teve uma chiadeira danada lá no Congresso Nacional, já há vários projetos tentando revogar essa decisão do CONAMA. A Justiça do Rio de Janeiro já havia dado uma liminar para derrubar, também suspender essa decisão que foi restabelecida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E agora a expectativa é que a gente tenha um posicionamento final, porque chegou no Supremo Tribunal Federal e os ministros é que vão definir como é que fica essa questão da proteção dessas áreas. Há um questionamento grande também, Nicole, com relação à formação do CONAMA. Hoje a gente tem 23 conselheiros, mas eles já foram 96, então, assim, reduziu muito. A grande reclamação é que reduziu muito a participação da sociedade civil no CONAMA, representantes de ambientalistas. Então, abre brecha, abre espaço para o governo fazer o que quer. Essa é a grande reclamação, principalmente do pessoal que cuida dessa questão ambiental. Essa reformulação do CONAMA também é motivo de questionamento no Supremo Tribunal Federal, que vai se posicionar até com relação a essa redução do número de componentes. Não há, pelo menos por enquanto, uma data para que essa questão da revogação, da proteção ali, da decisão de abrir as áreas de mangues e de restinga para exploração, ainda não há uma data para que isso seja discutido lá no tribunal. Pelo menos por enquanto, fica como estava a regra antiga, essas áreas são protegidas, não pode ter qualquer tipo de exploração.
Perfeito, obrigada pelas informações, Luciana Verdolim, direto de Brasília, até amanhã. Falar com o nosso repórter, o Rodrigo Viga, é que um pastor foi apontado como chefe de tráfego em Belfort Roxo, foi preso hoje numa operação. Não é isso mesmo, Rodrigo? Boa tarde.
Exatamente. Um candidato a vereador pelo PDT, a Câmara Municipal de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso em uma grande operação de polícia e Ministério Público contra uma narcomilícia. Esses grupos vêm crescendo aqui no Rio de Janeiro. Nessa operação, desta quinta-feira, 10 mandados de prisão e mais de 60 de busca e apreensão foram expedidos pela justiça contra essa narcomilícia que estava sendo chefiada por um pastor. Pastor Elisamar Miranda, candidato pelo PDT à Câmara Municipal de Belfort Roxo, na sempre temida e violenta Baixada Fluminense. Ele herdou os negócios do irmão que foi preso no ano passado e, se fosse eleito, queria aumentar a ingerência e influência dentro das instituições públicas municipais do município de Belfort Roxo. Começou a reprodução simulada da morte do menino João Pedro Marques, de 14 anos de idade, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana, aquilo que aconteceu em maio deste ano. A partir da morte daquele inocente, que veio a decisão do Supremo Tribunal Federal para restringir, controlar operações e incursões da polícia em comunidades, favelas e áreas carentes aqui do Rio de Janeiro. A reprodução simulada envolve vários personagens e, segundo testemunhas, o tiro fatal que atingiu o menino João Pedro Marques na barriga e perfurou as costas partiu da arma de um policial civil. Foi uma ação trágica e desastrosa, conjunta de Polícia Civil e de Polícia Federal. A perícia técnica feita pela própria Polícia Civil, que está sendo acusada de ser a autora do crime, da morte do inocente, constatou que o tiro partiu de um fuzil, mas não era possível precisar de que arma ou qual foi a arma que fez o disparo por conta de problemas no projétil. Mas as testemunhas garantem que o tiro foi disparado por policiais civis que depois fizeram o socorro do adolescente. A família ficou um dia inteiro sem informações do paradeiro, do destino do adolescente, e quando veio receber notícias, só no dia seguinte, era a informação de que João Pedro estava morto. Esse caso gerou uma comoção tremenda aqui no Rio de Janeiro e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para fechar, dois casos envolvendo a criminalidade e a violência aqui no Rio de Janeiro, a central de monitoramento, um Big Brother do tráfico de drogas, foi estourado pela polícia do Rio de Janeiro. no Morro do Cajueiro, Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Denúncia feita por um empresário que foi chamado para fazer um serviço lá de expansão e reparo. Quando chegou no local, viu que o contratante era o tráfico de drogas. Câmeras instaladas estrategicamente no morro para ver movimentação de polícia, moradores e também de possíveis invasores. E essa semana um caso também chamou bastante atenção aqui no Rio de Janeiro. Um site de busca, né, uma ferramenta de busca na internet, estava com o endereço de uma boca de fumo sendo disponibilizado nas redes sociais, na internet. Você acessava lá um determinado endereço e aparecia o local, a boca de fumo, ponto de venda de drogas. O site, essa ferramenta de buscas, informou que não sabia que o local se tratava de um local de comercialização de entorpecente, uma vez que no cadastro estava um endereço comercial aqui da capital, precisamente no bairro de Anchieta, periferia da cidade. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Pantanal já tem o pior outubro em focos de incêndio da história. Desde o dia 1º do mês até esta quarta-feira foram registrados 2.825 pontos de fogo no bioma. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O recorde até então era de 2002, quando tinham sido registrados 2.761 focos. Os registros de fogo em outubro também já haviam ultrapassado, 15 dias antes do fim do mês, o total visto no mesmo período do ano passado. Em setembro, o bioma teve a pior quantidade de incêndios mensais na história. Pantanal também registrou o pior julho e o segundo pior agosto de todos os tempos. Bom, e a gente volta para Brasília agora para falar sobre Rodrigo Maia. O presidente da Câmara acusou o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, de vazar as conversas que os dois tiveram na véspera. Em seguida, Campos Neto rebateu a acusação, dizendo que não foi ele quem vazou o diálogo. Quem tem mais informações dessa história e traz agora ao vivo aqui para a gente, direto de Brasília, é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde para você.
Oi, Nicole, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, por alguns instantes, algumas horas até, ficou estremecida a relação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Houve um vazamento de uma conversa telefônica entre os dois, ocorrida no dia de ontem, e a primeira reação que Maia teve quando ficou sabendo desse vazamento foi acusar Roberto Campos Neto de ter vazado essas conversas. No Twitter, inclusive, Maia disse que essa não era uma atitude que condizia com o cargo de presidente do Banco Central. Disse que a atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não estaria à altura do cargo que ele ocupava. Bom, nessa conversa, o Campos Neto falava com o presidente da Câmara sobre os riscos dessa dificuldade política para se aprovar no Congresso e avançar no Congresso a pauta econômica, sobretudo de ajuste fiscal. E o Maia respondeu dizendo que não era ele quem estava obstruindo a pauta da Câmara, e sim a base do próprio governo. Foi até uma declaração que o presidente da Câmara deu no início da semana, inclusive. E aí, quando Maia publicou esse tweet criticando e acusando o presidente do Banco Central, pouco tempo depois, 1h20 depois, o próprio Rodrigo Maia tweetou de novo, disse ter recebido uma ligação do presidente do Banco Central, afirmando que ele não divulgou à imprensa a conversa. Diante disso, o presidente da Câmara disse que o vazamento certamente foi provocado por terceiros e completou dizendo: deixo aqui registrado a ligação e a confiança que tenho nele. Essa não seria o primeiro desentendimento entre Rodrigo Maia e membros da equipe econômica, né? Ele já se desentendeu mais de uma vez com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Até poucas semanas atrás, inclusive, eles estavam rompidos. Maia dizia que não queria mais saber de conversa, acusava Paulo Guedes de ter proibido ele de conversar com membros da própria equipe econômica. Depois eles se encontraram num jantar e fizeram as pazes. E agora aconteceria, né, esse entrevero aí com o presidente do Banco Central, mas aparentemente, de acordo com as palavras do próprio Rodrigo Maia, isso já foi resolvido, mas foi vazada essa conversa aí, essa preocupação do presidente do Banco Central com o andamento mais lento do que o esperado da pauta de reformas. Diz que isso pode provocar consequências negativas para a economia e para o mercado. Nicole.
Obrigada, Levi, pelas informações. Ótima quinta para você. Cadeirante morre depois de ser jogado de viaduto no Rio Bauru em tentativa de assalto. Assunto para o repórter Alexandre Pitoli. Boa tarde, Pitoli.
Boa tarde para você também que acompanha mais esta edição do Jovem Pan Agora. Um crime bárbaro chocou a cidade de Bauru, na região central do estado de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Um conhecido cadeirante da cidade, que vende gomas em um semáforo, foi assassinado, jogado de um viaduto de uma altura de mais de 10 metros de altura dentro do Rio Bauru após uma tentativa de assalto. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã e logo na sequência a polícia já conseguiu identificar um suspeito através de testemunhas e encontrou um homem de 37 anos que disse que tentou assaltar o cadeirante e, diante da reação, o lançou do viaduto. A imagem é chocante, a cadeira de rodas ainda sobre o viaduto e o corpo de bombeiros na sequência tentando reanimar o homem por mais de 30 minutos. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan.
Agora são 4 horas e 26 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta em instantes com muitas outras notícias para você. Até já.
Jovem Pan, agora.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Oi, gente! Sou Eli Correia, o homem sorriso do rádio, candidato a vereador de São Paulo, número 25777. E confira agora outros candidatos a vereador pelo Democratas 25.
Sandra Tadeu, 25 mil. Boliviana Evelyn Chaves, 25591. Elaine Caparrós, 25121. Gari Esther Lopes, 25999. Os candidatos do Democratas estão com Bruno Covas, prefeito 45.
Jovem Pan News.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Meu nome é André Matarazzo. Eu cansei de ver sentado na cadeira de prefeito pessoas despreparadas para governar uma cidade desse tamanho com os problemas que ela tem. Quando estive na prefeitura, pusemos ordem no centro e combatemos com coragem os problemas da Cracolândia. Regularizamos o comércio, combatemos a pirataria. Depois, com os prefeitos que vieram, tudo isso andou para trás. Não tem problema não. A gente faz tudo de novo.
André Matarazzo, prefeito 55 PSD, vice Marta Costa.
Quinta-feira é dia de Copa do Brasil na Jovem Pan. O Palmeiras entra em campo contra o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da competição.
É isso aí, apita o árbitro!
Pedrão, está valendo.
A bola rola a partir das 19h, com transmissão de Fausto Favara. Você se liga no Futebol da Pan, pelo YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix.
Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 29 minutos, estamos de volta com o Jovem Pan agora e o Dia Nacional do Livro é comemorado hoje. Esse é um destaque para o repórter Vitor Moraes.
Hoje é um dia simbólico, Dia do Livro, mas é sempre bom a gente reforçar que todo dia é Dia do Livro, todo dia é dia de leitura. As bibliotecas no estado de São Paulo, elas estão abrindo das 10 às 4 da tarde, de terça a domingo, e na semana que vem, justamente para incentivar a leitura em todo o estado de São Paulo, começa o programa no dia 9 de novembro, o programa Viagem Literária da Secretaria de Cultura do estado de São Paulo, em parceria com a SP Leituras. Alguns escritores e também contadores de história vão até as bibliotecas de todo o estado de São Paulo para poder bater um papo, conversar com os leitores e, claro, incentivar a leitura, que é o mais importante. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor executivo da SP Leituras, Pierre Lupreste. Pierre, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. O Dia do Livro é hoje, mas é sempre bom a gente reforçar que todo dia é importante a gente ler cada vez mais, né, Pierre?
Certamente. Bom dia a todos. É uma alegria conversar com vocês. Realmente, a leitura e o livro são fundamentais. Quer dizer, nessa transição para o digital que a gente está vivendo nas nossas sociedades, a leitura, ao contrário do que muitas vezes se acredita, a leitura e o livro são fundamentais para formar gerações capazes de lidar com toda essa informação, com empatia, com conhecimento. Então, todo dia é o Dia do Livro, com certeza.
Sobre o programa Viagem Literária, justamente para incentivar o público, não só os jovens, mas os adultos também, claro. Conta um pouco mais como é que vai ser esse programa.
Olha, o Viagem Literária é um programa que acontece há 13 anos, é promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, e a gente realiza, e o princípio dele é levar o melhor da produção literária brasileira de encontro ao público, em todos os rincões do estado, nas cidades pequenas, nas cidades grandes, no litoral, em todos os lugares. A gente faz, evidentemente, esse ano nós estamos levando a 61 cidades o programa, e a ideia é promover um diálogo, né, e fazer oficinas, inclusive. Esse ano nossos temas serão poesia e contação de histórias. Então, agora em novembro, nós vamos ter os poetas visitando essas 61 cidades, falando da sua produção e fazendo oficinas de criação, né? E no começo do ano que vem vamos ter os contadores de história abordando a questão do conto popular, né? De tradição oral, inclusive, não só escrita, né? Levando contação. Lembrando que esses programas, como você disse, são para todas as idades. É muito legal participar de uma contação de história, é muito divertido, é programa para ir com o namorado, para ir com a família, é muito bacana mesmo.
Se o senhor tiver se o senhor tem alguma dica para dar para os nossos ouvintes internautas, uma dica de livro, um gênero?
Olha, tenho, né? Na verdade, a literatura é um reino de uma diversidade incrível, cheio de possibilidades, né? Mas se eu puder dar uma sugestão, minha sugestão é: leiam literatura brasileira. A literatura brasileira é extraordinária, ela tem uma diversidade de temas, de estilos, de jeitos. Certamente você vai encontrar o seu escritor dentre as inúmeras possibilidades que a literatura brasileira oferece.
Muito obrigado, Pierre Lupreste, diretor executivo da SP Leituras. Pois é, e desde que o programa Viagem Literária começou, lá em 2018, foram percorridos 218 municípios paulistas com 207 convidados, com um público de 340 mil pessoas.
Obrigada, Vitor Moraes, pelas informações. E que assunto importante, né? Temos que ler mais, com certeza. E uma pesquisa mostrou que a maior parte dos brasileiros nos Estados Unidos devem votar em Joe Biden nessas eleições. Vamos a Nova York com a Mariana Giangiacomo, que traz as atualizações por lá. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo. Essa pesquisa mostrou que 3 em cada 4 brasileiros aqui nos Estados Unidos que têm direito ao voto votam, na verdade, em Joe Biden. Foi uma pesquisa obtida com exclusividade pela BBC News Brasil. Pesquisa foi feita pelo Instituto IDEA e entrevistou 800 brasileiros que moram em vários estados, incluindo a Flórida, incluindo Nova York e Nova Jersey, entre os dias 26 e 27 de outubro. Então, por essa pesquisa, realmente, o Biden fica muito à frente, fica com 71% das intenções de voto dos brasileiros contra 27% das intenções de voto para o Trump. E olha, o voto dos latinos é muito disputado, sim, aqui nos Estados Unidos, apesar de alguns brasileiros que vivem por aqui não se identificarem exatamente como latinos, mas, de certa forma, os dois candidatos brigam, sim, por esse voto, e brigam por esse voto principalmente na Flórida, que é um dos estados onde a corrida está mais acirrada e os dois candidatos estão praticamente empatados. Até por isso, hoje, os dois foram para lá, tanto o Trump quanto o Biden, fazendo eventos de campanha na mesma cidade da Flórida, em Tampa. Dois eventos bem diferentes. O evento do Trump, um evento comum em uma área livre, com multidões, e o evento do Biden, um comício drive-in, com as pessoas participando de dentro do carro. E por que eles estão tão interessados assim na Flórida nessa reta final? A Flórida é um estado grande, com 29 delegados em jogo. E aqui nos Estados Unidos, vale lembrar, ganha o candidato que tiver mais delegados e não necessariamente o que tiver mais votos. Em 2016, a Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais do que o Trump, mas o Trump ganhou as eleições porque ele teve mais delegados. E aí cada estado tem um número de delegados que é proporcional ao número de pessoas, à sua população, e quem consegue, o candidato que consegue a maioria dentro do estado, ele leva todos os delegados daquele estado. É o sistema aqui que eles chamam de winner takes all. Então, o vencedor ganha tudo. Então, por isso, é um sistema que não leva em conta, a votação aqui não é direta, né? Então, é um sistema que não leva em conta tanto assim a votação popular. Como eu já disse, isso aconteceu em 2016, isso aconteceu também quando o Al Gore disputou as eleições com o George Bush, e aí, inclusive, isso foi disputa judicial, isso foi parar na justiça, os democratas pediram uma recontagem dos votos, e até hoje tem democrata aqui que acha que essa eleição do Al Gore versus Bush foi uma eleição roubada. Agora a gente espera para saber, né, o que é que vai acontecer nesse ano. Os americanos interessadíssimos nessas eleições, mais de 79 milhões de votos, o que equivale a mais da metade dos votos totais em 2016, do total de votos de 2016. E muitos desses votos, a maioria, na verdade, foram votos pelo correio. Por isso, provavelmente, a gente não deve conhecer o resultado dessas eleições na noite do dia 3 de novembro. As autoridades demoram mais para contar esses votos que chegam pelos correios. A Suprema Corte, inclusive, permitiu que a Carolina do Norte aceite votos que chegam pelos correios, que cheguem pelos correios até 9 dias depois das eleições, desde que eles tenham sido enviados até o dia 3 de novembro. Porque aqui é assim também, cada estado tem a sua própria regra sobre como funciona o sistema de votação. É uma coisa completamente diferente do Brasil. Agora faltam 5 dias, né, para o dia 3 de novembro, e eu continuo por aqui acompanhando e trazendo todas as atualizações. De Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mari, pelas informações. A gente segue acompanhando essa disputa importantíssima, não é mesmo? E agora são 4 horas e 37 minutos de Nova York. A gente fala que nesta manhã um ataque à faca deixou 3 mortos e vários feridos na Basílica de Notre Dame, em Nice, que fica na região sul da França. O prefeito da cidade afirmou que um suspeito foi baleado e preso. Ele também classificou o ataque como terrorismo religioso. Segundo a imprensa local, uma das vítimas foi decapitada e o suspeito está internado em estado grave. Após o ataque em Nice, o primeiro-ministro elevou o alerta de segurança do país ao nível máximo e disse que a resposta do governo será firme e implacável. Além dos incidentes no país, na Arábia Saudita, outro suspeito foi preso após atacar um agente de segurança do consulado francês. A Assembleia Nacional da França decidiu interromper uma sessão que discutia as medidas para combate à Covid-19 e fez 1 minuto de silêncio pelas vítimas. E a gente continua falando, né, desse assunto, porque a gente vai conversar agora com o cientista político e diretor executivo da organização sem fins lucrativos Stand With Us, que é o André Lajeste. André,
A gente te recebe aqui agora nos estúdios da Jovem Pan. Espero ter pronunciado o seu sobrenome corretamente. Se não, por favor, me corrija se eu estiver enganada. E eu queria também já começar te perguntando quais são, o que, que a gente já sabe, né, a respeito desse atentado em Nice, na França. Boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pelo convite. Você pronunciou corretamente meu sobrenome, apesar de ser difícil. O que nós sabemos a respeito disso, pelo menos até o momento, é de que foi um terrorista lobo solitário até então. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado ainda. Ele veio da Tunísia, alguns meses atrás, através da Itália. Ele chegou na França, então ele foi da Tunísia para a Itália e da Itália para a França. E ele cometeu o atentado. Hoje é um dia especial islâmico, é o dia de nascimento de Maomé, do profeta, e o atentado foi numa igreja. Então é um cunho muito religioso, uma escolha de um alvo específico, depois de todas as polêmicas que têm acontecido por causa das charges que têm ocorrido na França do profeta Maomé. E isso eleva as tensões na França a um nível parecido como existia em 2015 e 2016, depois dos atentados que houveram em Paris e dos atentados que houveram em Nice. Porém, com uma diferença, como naquela época teve muito mais mortes do que hoje em dia, as pessoas se perguntam por que a tensão é tão grande. E a resposta disso é de que os franceses estão extremamente preocupados com a escolha dos alvos. Não são atentados aleatórios de lobos solitários, é um terrorismo que está focando em pessoas específicas. Visto é o fato de o professor Samuel, que foi decapitado algumas semanas atrás, por ter apenas falado a respeito dessa charge em sala de aula. Ou seja, se um simples professor de história de uma escola na França é decapitado por causa disso, a França vai agora passar por um processo de discussão desse dilema de como lidar com esse fenômeno, que ao meu ver é um fenômeno que é muito difícil de você parar ele completamente, porque são pessoas que tomam essas decisões de cometer um atentado aos terroristas do dia para a noite.
Eu queria até te perguntar justamente sobre esse caso do professor, se não me engano aconteceu há poucas semanas, não é isso? Se essas charges, né, de Maomé tiveram alguma relação em relação a esses... A gente teve três atentados, né, na prática, foi um em Nice, outro no sul da França também, e outro na Arábia Saudita, né? Tem alguma relação com esse caso do professor?
Sim, na verdade tem a ver com a França, né? O que foi na Arábia Saudita foi uma tentativa de atacar um oficial de segurança no consulado da França em Jeddah. O atentado de hoje na Basílica, né? Ou seja, contra cristãos, contra o cristianismo francês e o cristianismo em geral, dentro de uma basílica importante numa cidade como Nice, que é uma cidade muito importante também, simbólica para os franceses, por causa dos atentados que houveram lá em 2015 e 2016, no caso em 2016, e o professor em si, ele foi escolhido porque ele divulgou a charge em sala de aula para os alunos dele. O contexto da divulgação não é conhecido, mas ele parece que mostrou a charge, mostrando, talvez dando alguma aula a respeito do que tinha acontecido na França com os ataques de Charlie no periódico francês Charlie Hebdo, mas no final das contas, a escolha do alvo é o fenômeno novo. O lobo solitário do Estado Islâmico ou de outros, enviado ou não pelo grupo, normalmente eram alvos em gerais, né? Atentados com grande massa de pessoas que vão ser assassinadas. Aqui foi uma coisa específica, né? Foi um alvo específico. Eles escolheram matar três pessoas, essa pessoa escolheu matar três pessoas dentro de uma igreja, né? Então, é como se fosse um revide religioso, porque ele entende que ele está sendo ferido com essas charges de forma religiosa também.
Uhum. E você mesmo comentou no início da nossa conversa que nenhum grupo ainda reivindicou, né, esse atentado, mas a gente sempre vê, pelo menos na imprensa, que o suspeito, ele teria falado algumas palavras como, por exemplo, Deus é grande, né? No caso de hoje, esse suspeito teria pronunciado essa frase diversas vezes. A partir disso, já é possível falar que é um ato terrorista?
Com certeza absoluta, mesmo se ele não tivesse falado também. A gente tem aqui um fenômeno que ele se repete há muitas décadas, né? É um terrorismo militante islâmico de pessoas que acabam se radicalizando ou sendo radicalizadas, sozinhas ou através de grupos e pessoas que lideram esses grupos, e através disso essas pessoas cometem atos de terror. O que nós não sabemos ainda é se ele foi financiado e enviado de propósito para cometer esses atentados, ou ele simplesmente tomou essa decisão sozinho para cometer esses atentados. Mas mesmo tanto faz, sendo uma opção ou outra, continua sendo um atentado terrorista, porque o terrorismo, a definição de terrorismo é essa, é atingir civis deliberadamente, intencionalmente, com intenções, por objetivos religiosos, políticos ou ideológicos. Então, isso se trata, com certeza, de um atentado terrorista.
Perfeito. Bom, a gente sabe que a França, infelizmente, não é o único país em que esses ataques acontecem, né? Mas tem um levantamento que mostra que foram 9 ataques nos últimos 5 anos. Existe alguma explicação para isso? E você mesmo tinha falado também que é difícil, né, acabar com esse tipo de ataque, mas é possível minimizá-lo? Qual que seria a melhor forma de fazer isso?
É uma discussão bastante longa e interessante, né? O fenômeno do terrorismo, ele foi se transformando ao longo dos últimos 100 anos. Os atentados suicidas que acontecem no Oriente Médio, em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, é um fenômeno que tem como as inteligências desses países trabalharem para poder minimizar, porque o atentado terrorista, para ele acontecer, ele tem um processo de escolha de alvo e toda a preparação. Então, a inteligência de países consegue chegar nessas pessoas antes delas cometerem esses atentados. Claro que uma pessoa que decide, do dia para a noite, pegar uma faca, ir num lugar e esfaquear essas pessoas, é muito difícil a inteligência encontrar, porque ela pode não dividir essa informação com ninguém. Então, tem todo um processo de inteligência junto com o processo de liderança dos clérigos islâmicos, dos países islâmicos e muçulmanos, que pretendem trabalhar para poder mudar essa cultura que existe em algumas pessoas. No caso, o próprio presidente do Egito, o Al-Sisi, em um discurso em 2016 ou 2015, depois dos atentados em Paris, ele disse que o Islã precisava, eles precisavam, como líderes, né, de países islâmicos, entender o fenômeno dessa radicalização. Mais uma vez, isso é importante notar, é uma minoria de pessoas que são radicais e é uma minoria da minoria que tem coragem de cometer atentados. Mas os números, por mais que sejam minoria e minoria da minoria, são muito altos. A gente está falando de 10% de pessoas dentro do mundo islâmico que teria posições radicais. A gente está falando de 150 milhões de pessoas, e 1 ou 2% desses 150 milhões estariam dispostos a fazer atentados terroristas. Mesmo assim, são 2 milhões de pessoas.
Tá certo, a gente conversou agora então com o André Lages, que é diretor da instituição Stand With Us Brasil e também especialista em assuntos sobre Israel e Oriente Médio. André, obrigada pela conversa, pelas explicações. Espero que, quer dizer, que a gente volte a se falar, mas não por um motivo tão triste assim, né? Obrigada.
Sim, também espero. Boa noite, boa tarde a todos.
E um estudo inédito revela a influência que as redes sociais têm sobre as eleições norte-americanas. Vamos conferir a reportagem do Vitor Brown.
Um levantamento divulgado pela plataforma Social Bakers de soluções para otimização de performance corporativa em redes sociais afirma que as mídias sociais estão desempenhando um papel mais importante do que nunca na corrida presidencial norte-americana. O relatório destaca que Donald Trump e Joe Biden estão utilizando grandes orçamentos para as estratégias nas redes sociais. Indica também que 72% dos cidadãos americanos com idade para votar usam ativamente as redes sociais, sendo que 69% deles utilizam somente o Facebook. O pre-sales consultant da Social Bakers, Felipe Ferrari, afirma que chama a atenção o crescimento do engajamento de Biden nas redes sociais.
No início do ano ele tinha uma relevância muito pequena, ele tinha um número de interações muito menor do que o Trump, por exemplo. Porém, ao longo do ano ele foi crescendo, ele foi construindo essa base, né? Ele foi crescendo tanto em seguidores quanto em engajamento. E a gente percebe que agora, no mês de setembro, ele conseguiu ter já metade, né, do volume de interações que o Trump tem, porém com 8 vezes menos seguidores.
Felipe Ferrari explica que as redes sociais ajudam os candidatos a montar as campanhas.
Então eles conseguem entender quais são as pautas e quais são os temas aonde eles têm o maior engajamento, aonde eles conseguem maior compartilhamento, aonde os usuários conversam mais com eles. E aí, a partir daí, eles também conseguem ir moldando o discurso deles e ir moldando também o que eles vão usar como plataforma mesmo para conseguir se eleger.
A eleição presidencial está marcada para a próxima terça-feira, 3 de novembro. Porém, mais de 74 milhões de americanos já votaram antecipadamente.
Um bebê espanhol nasceu com anticorpos contra o coronavírus. Quem conta os detalhes deste caso pra gente, direto aqui dos estúdios da Jovem Pan, é a repórter Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É, Nicole, como você disse, é um caso aí, né? Esse bebê que nasceu com os anticorpos é um caso que tem intrigado a comunidade médica. Essa criança nasceu na sexta-feira passada, chegou a testar positivo para Covid-19 em um teste PCR. Os médicos fizeram um protocolo, repetiram esse exame depois de 48 horas e aí, dessa vez, o resultado foi negativo. Um teste sorológico revelou a presença dos anticorpos nesse recém-nascido. A principal hipótese levantada pelo Hospital San Juan, lá da Espanha, é que ele tenha adquirido essa defesa pela placenta da mãe, que tinha testado positivo para o coronavírus quando deu entrada no hospital. Essa transmissão, ela é conhecida, ela é chamada de transmissão vertical. De acordo com o infectologista Renato Kifuri, os bebês costumam receber algumas moléculas de proteção da mãe.
Durante a gestação, a mãe transfere para o bebê boa parte daquele repertório de doenças que ela teve, de anticorpos que ela produziu sobre aquelas doenças suas do passado. Aquela mãe que teve catapora, cachumba, sarampo, rubéola e até Covid, nesse cenário onde ela está grávida, ela pode sim transferir esses anticorpos para o bebê que já nasce com algum grau de proteção.
Olha, Nicole, por outro lado, essa transmissão, esses anticorpos, eles têm uma vida média curta e vão se perdendo conforme os meses passam para que o bebê ele possa produzir os próprios anticorpos, seja através da vacinação ou da interação, né, com micro-organismos. Além disso, também, bebês prematuros acabam não tendo essa proteção porque essa transferência acaba ocorrendo no final da gravidez. Também, os especialistas do Hospital San Juan de Espanha, eles também trabalham com a possibilidade da transmissão no parto, mas esse caso ainda vai ser investigado, ainda vão tentar entender como que aconteceu essa transmissão. Nicole.
Obrigada, Nani, pelas informações. Ótimo trabalho para você.
Boa tarde, Nicole. Boa tarde para todo mundo.
O destaque agora é para o trâmite do impeachment de Wilson Witzel, que segue avançando no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga.
Exatamente. Está sendo entregue nesta quinta-feira a comissão mista do processo de impeachment de Wilson Witzel. O relatório é produzido pelo relator da matéria do caso, deputado petista Valdec Carneiro. Segundo ele, não se trata de um voto. Apenas uma espécie de parecer com um compilado de várias informações que já resultaram, inclusive, no afastamento do governador Wilson Witzel por 180 dias. Provavelmente, a votação desse relatório vai acontecer na quinta-feira da semana que vem, na comissão mista criada, montada para decidir o destino político de Wilson Witzel. A tendência é que esse relatório seja aprovado. Basta apenas maioria simples, depois a comissão vai se aprofundar em investigações em torno de denúncias e suspeitas sobre compras e contratações para a pandemia de Covid-19. O juízo final de Wilson Witzel deve acontecer na virada de janeiro para fevereiro do ano que vem. Witzel, se sentir no meio do caminho e vai ser cassado, se existe esse risco efetivamente, deve renunciar ao mandato de governador do estado. Já fala até na possibilidade de pedir asilo político no Canadá, porque se sente perseguido por algumas pessoas e também por algumas instituições. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, também, provavelmente na semana que vem, um recurso da defesa de Wilson Witzel deve ser apreciado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Os advogados continuam questionando o início do processo lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a montagem daquela comissão processante, que foi o start, né? O início do afastamento declarado em voto por unanimidade no Parlamento Fluminense. Para fechar, levaram 2 meses para exonerar um assessor especial do gabinete de Wilson Witzel. Por que que eu estou falando desse prazo? Estou falando de Felipe Almeida Pereira. Ele era assessor especial do gabinete de Wilson Witzel, filho do pastor Everaldo, presidente nacional do PSC, e um dos alvos da Operação 13 Nidem da Lava Jato, que resultou no afastamento de Wilson Witzel do governo do estado do Rio de Janeiro por 180 dias. Somente agora, o governador em exercício, Cláudio Castro, depois de 2 meses da operação que investigou o próprio assessor especial e o pai dele, pastor Everaldo, que está preso. O assessor chegou a ficar preso também alguns dias, mas foi solto, mas o pastor Everaldo está detido há 2 meses, é que o governador Cláudio Castro decidiu exonerar Felipe de Almeida Pereira do cargo de assessor especial do gabinete do governador do estado. Ele foi nomeado no início do governo de Witzel, em janeiro de 2019, e segundo as investigações da Operação 13 Nidem, o governo do estado do Rio de Janeiro, algumas pastas fluminenses eram loteadas entre empresários e também políticos para obter benefícios, vantagens financeiras indevidas, e o pastor Everaldo, que segue preso, seria o chefe do chamado núcleo político. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Vieira.
Novo Caged tem saldo positivo pelo 3º mês consecutivo. Quem conta os detalhes pra gente também direto dos estúdios da Jovem Pan, o repórter Marcelo Matos. Oi, Matos, boa tarde para você. Notícias animadoras em relação ao mercado de trabalho?
Sim, Nicole, boa tarde a você também, os ouvintes internautas. De fato aí, inclusive, o saldo de maior setembro da história do Caged desde 1992, o Brasil criou 313 mil vagas de emprego em setembro, né? Essa conta, o Caged, justamente o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, então, as demissões e admissões, né? A subtração disso, então, aponta 313 mil vagas e uma recuperação importante, Nicole, porque em abril houve a perda de 900 mil vagas no auge da pandemia, depois maio 360 mil, junho 20 mil vagas e a partir de junho, então, nós tivemos o início do crescimento, 140 mil, agosto 244 mil e agora setembro 313 mil, esse dado positivo e segundo, inclusive, o ministro Paulo Guedes, que participou ali da apresentação dos dados pela Secretaria de Trabalho e Previdência, demonstrando, então, essa recuperação em V da economia brasileira. Nicole.
Perfeito, Matos. Obrigada pelas informações e até mais.
Até mais.
Bom, e o Jovem Pan Agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Agora você acompanha o 3 em 1. Até amanhã.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Para de aumentar o IPTU.
Gente, todo ano o IPTU aumenta e o povo perde. Mas nós vamos virar esse jogo. Eu vou cortar em 20% o valor do seu IPTU. É isso mesmo, 20% a menos. Também vou congelar o IPTU de 2022 e 2023. Como isso é possível? Acabando com as máfias e economizando o dinheiro que antes era retirado de você.
Coligação São Paulo merece mais. PSL decide.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus e, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempos para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte: tudo que você receber, verifique, consulte a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime.
O biólogo Átila Iamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.